Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 25. Leremos do versículo 18 ao verso 31. 1 Samuel, verso 25, capítulo 25, do 18 ao 31. Primeira Samuel 25, de 25, capítulo 25, 18 a 31. Achou? Amém? Vamos ler alternadamente então, ok? Imediatamente Abigail pegou 200 pães, duas vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados e os carregou em jumentos. Verso 19. Enquanto ela ia montada num jumento encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor quem te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. Verso 27. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, verso 31. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações, amém? Se tem uma coisa, queridos, que nós não queremos para esse ano de 2014, são complicações na vida. Se tem uma coisa que eu e você não estamos procurando para 2014, são situações complicadas, ou complicações diante de algumas situações da nossa vida. E nesse texto que acabamos de ler, nós vamos ver algumas atitudes tomadas por Abigail. Ela nos ensinará alguns passos que precisaremos dar para não complicarmos as coisas nesse ano de 2014. Existe uma canção que é uma grande verdade quando o autor dessa música diz: é fácil demais viver em paz. A gente é que complica tudo. Há situações na minha vida e na sua vida que nós é que colaboramos para aquilo ficar complicado. Há situações que eu e você encaramos que eu e você vivemos, que parece que alguns passos que são dados trazem as complicações. Esse texto, ele vem dentro de um contexto interessante. Havia acabado de falecer Samuel. Samuel era a voz de Deus daquela nação. Samuel era o representante de Deus. E aí Samuel vem a morrer. Samuel morre e Davi foge daquela realidade. Davi resolve sair do lugar onde ele estava, porque aquele lugar estava um lugar de pranto. Davi ainda não era o rei naquela época, mas Davi já havia sido ungido por Deus para ser o rei, mas ainda não tinha assumido o trono naquele período. Davi então vai para um deserto de Maom, e naquele lugar tem um homem chamado Nabal. Nabal era um homem muito rico. Nabal era um homem de muitas propriedades, era um homem de muitas ovelhas, era um homem que tinha uma condição financeira muito boa. Então Nabal, naquela ocasião, estava celebrando ali, estava preparando uma grande festa. E era a prática daquela época o tosquiar das ovelhas para as festas. Então Nabal estava preparando aquela festa, e aí, ali naquele momento, uma experiência entre Davi e Nabal, que aponta para um passado recente entre Davi e Saul. Qual foi a experiência? Foi a experiência quando, em um determinado momento do passado, Nabal tem os seus pastores e as suas ovelhas em terra estranha, protegida pelos soldados e pelos valentes de Davi. Nabal estava com seus pastores e com suas ovelhas fora da sua região. E Davi, junto com seus homens, protegem aquele povo contra os filisteus. Então Davi, chegando a esse local, a esse local chamado Maom, Davi manda com que algum dos seus moços vá ao encontro de Nabal e peça a Nabal uma ajuda. Peça a Nabal, vamos dizer assim, uma espécie de remuneração. Davi vai com a nota promissória lá, cobrar Nabal pelos serviços prestados lá atrás. Davi estava precisando de alimento para o seu exército. Davi estava precisando de alimento para aqueles que o acompanhavam naquele momento. E aí Nabal, no versículo 10 e 11, dá uma má resposta para Davi. Davi era o rei em potencial. Davi era aquele que já estava conduzindo Israel a muitas vitórias. Davi era aquele que já estava coordenando algumas ações daquela época. Então Nabal resolve desconsiderar todo o pedido de Davi. Resolve não dar ouvidos para o pedido de Davi. Então é gerado no coração de Davi uma revolta muito grande. É gerado no coração de Davi um sentimento de realmente inquietação por aquela atitude de Nabal. Então Davi volta, recruta os seus soldados e parte em direção àquela cidade com o desejo de exterminar todo homem daquela nação. A situação estava começando a ficar complicada para Nabal e para aquele povo. A atitude nos lembra quando Davi fora perseguido por Saul, por conta de uma atitude vingativa do coração de Saul. Naquele momento, Davi tem a mesma atitude vingativa em direção a Nabal. Agora, notem uma coisa interessante. Esse capítulo 25, ele vem no meio do 24 e do 26, isso é óbvio. Mas ele vem num contexto onde no capítulo 24, Davi havia poupado a vida de Saul. Porque Saul era o rei daquela nação. No capítulo 25, Davi quer atacar a Nabal. E no capítulo 26, que é o seguinte, Davi novamente poupa a vida de Saul. O que nós vemos é que Davi, pelo instinto natural, quis atacar. Mas por submissão, por obediência, por reconhecer que Saul era uma autoridade sobre a vida dele, não reagiu da mesma maneira no capítulo 24 e no capítulo 26. Mas no capítulo 25 ele vai com toda a fúria contra Nabal, que era um homem qualquer e não era a autoridade instituída por Deus sobre a vida dele. Só, meus queridos, que o cerco está armado. O circo já estava pronto para pegar fogo. A confusão já estava prestes de acontecer. Mas a Bíblia diz em Provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa. E aí entra Abigail na história. Entra a esposa de Nabal. Entra aquela mulher serva de Deus. Entra aquela moça que chega e toma conhecimento do que estava acontecendo. Versículo 14 ao 17, aqueles pastores de Nabal vão até Abigail, porque Nabal não dava confiança para falar com ninguém. A Bíblia vai dizer que o seu nome significa insensato. Nabal era aquele que não dava ouvido para ninguém, coisa ruim. É quando a gente conhece alguém que não dá ouvido para ninguém. Ruim, irmãos, é aquela pessoa que não escuta os conselhos. Ruim é aquela pessoa que não lhe dá a oportunidade de chegar até ela. É aquela pessoa naquela soberba, naquele olhar altivo. Aquela pessoa que tenta olhar para você como um olhar de que eu estou por cima. De que eu sou superior. De que eu não preciso de nada. De que eu não preciso de ninguém, eu não preciso nem de Deus. Nabal era desse jeito. Os pastores vão até Abigail e contam o que aconteceu quando eles ficaram fora e os homens de Davi os protegeram. Abigail, na mesma hora, toma aquela experiência para si e ela olha para aquela situação e diz: eu tenho que evitar as complicações na vida. E a primeira coisa, meu querido, que eu quero compartilhar com você para esse ano de 2014, para as complicações fugirem da sua vida. A primeira coisa que eu aprendo com Abigail é que certas decisões não podem ser adiadas. Certas decisões não podem ser adiadas. Algumas decisões, se nós adiarmos, é como dívida de cartão de crédito. Você gastou R$500. Naquele mês, você viu lá que você poderia pagar R$50 do mínimo. Você fica feliz. Sobrou R$450 no orçamento daquele mês. Você paga os 50. Continuamos usando o cartão. No mês seguinte vem os 450, mais as compras de Natal e Ano Novo, mais os presentes dados nessa época do ano, mais os juros de tudo isso. E aí, mais uma vez, o mínimo, ou um pouquinho acima do mínimo, ou metade do valor, quem sabe. Mas a verdade é que aquela decisão que deveria ter sido tomada lá atrás, não foi tomada. Aí vira o que as pessoas falam de quê? Uma bola de neve. Você já viu em desenho animado como é que é a bola de neve? É um negócio interessante, né? Ela começa pequenininha. Mas quando chega lá no final, dependendo do tamanho da montanha, algumas decisões que eu e você vamos procrastinando, que vamos adiando para tomar, a tendência é que a coisa vai piorando. Nós não podemos, irmãos, perder o momento, nós não podemos perder o time das decisões. É claro que nós não vamos decidir de maneira irresponsável, não vamos. Mas nós precisamos pedir a Deus para ter um senso do que é imediato. Nós precisamos em oração tomar as decisões. Nós precisamos decidir em sabedoria. Nós precisamos decidir com direção de Deus. Mas nós precisamos decidir. Há um ditado no futebol que diz o seguinte: quem não faz, leva. E normalmente é dessa maneira. Time de futebol que tem atacante que não decide, chega lá atrás, por mais excelente que possa ser o goleiro, por mais excelente que possa ser a zaga, mas chega uma hora que não dá. Algumas situações, queridos, na minha vida e na sua vida, é aquela situação de estar na cara do gol, debaixo da trave, para fazer o gol, e nós não podemos ouvir a expressão inacreditável futebol clube. Não podemos chutar para fora, não podemos perder a oportunidade, porque chega uma hora que o contra-ataque vem, chega uma hora que a situação complica por uma decisão que não foi tomada na hora que precisava ser tomada. Abigail, imediatamente sabendo da situação, reúne tudo aquilo que ela achava necessário e vai ao encontro de Davi. Se Abigail não tivesse tomado essa decisão, a destruição chegaria na sua casa. A destruição chegaria no seu povo. Quem sabe, meu querido, você chega nessa manhã, nesse primeiro domingo do ano, com algumas decisões a serem tomadas, com algumas situações a serem resolvidas, coisas que vêm se arrastando dos anos passados, situações que você precisa decidir, mas ainda não encontrou uma oportunidade, ou já teve algumas oportunidades para decidir e perdeu as oportunidades. Uma hora você vai ter que decidir. Uma vez, conversando com um rapaz, e na nossa vida é sempre assim, são muitas as decisões. Algumas decisões não são tão fáceis, outras são mais fáceis, e normalmente nós adiamos as mais difíceis de serem tomadas. Aquele rapaz virou para mim uma vez e falou: pastor, é melhor você ficar sem graça com a pessoa uma vez, mas decidir a situação, do que ir ficando sem graça todas as vezes que ver a pessoa e não decidir a situação. Nós precisamos, irmãos, não adiar decisões na nossa vida. A minha natureza e a sua natureza, dependendo da sua personalidade, dependendo de como você é, a tendência é que você vá deixando passar algumas decisões que precisam ser tomadas. Lá em casa, eu não tenho habilidade nas coisas de casa, no papel que o homem precisa ter. Aquela coisa de homem, que tem que trocar a lâmpada, é fácil trocar, né? Aí também não exagero. Mas tem que trocar a resistência de um chuveiro, tem que trocar... Agora não tem mais, é aquele negócio da bica, quase não dá mais problema. Carrapeta. Essas coisas de casa... É consertar uma lâmpada aqui, é consertar um ventilador de teto, é trocar um... Eu não tenho muita habilidade para isso, não. E aí tem, às vezes, algumas situações que eu contrato meu pai para fazer o serviço. Mas eu tomei uma decisão de que agora eu vou meter as caras e vou fazer. E eu estou fazendo, irmão. Estou batendo com a cara aí na parede um pouco. De vez em quando eu ligo para ele para perguntar. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, nunca acerta na primeira vez. O quarto ficou sem luz lá uns dias. E todas as vezes que a Tati ia se arrumar de noite, ela reclamava, né? Porque não tinha luz. E aí dependia de uma série de situações. A engenharia lá era complicada, não era só pegar a lâmpada e trocar. Deu problema no bocal, deu problema no interruptor, soltou o fio, o interruptor estava velho, enfim. E aí eu tentei a primeira vez. Deu certo 2 dias, voltou o problema de novo. E tenta a segunda vez. Aí foi tentando dar aquele jeitinho. Chegou uma hora que não teve jeito, teve que comprar um interruptor e trocar tudo. Na minha vida, na sua vida, às vezes a gente fica dando jeitinho em algumas coisas. Mas tem que tomar a decisão, tem que fazer o que é certo. O certo era pegar aquele interruptor, ir lá e comprar um interruptor novo, refazer toda a instalação novamente para aprender ali. E aí vocês imaginem como é que não foi a situação, né? Cada fio que eu desplugava do interruptor antigo, eu botava um númerozinho. Número 1 aqui, número 1 lá. Para poder, na hora de juntar, não dar problema. Tem que juntar os fios certos. Mas deu certo. Está lá. Já fez 1 mês. Graças a Deus. Mas na minha vida e na sua vida, às vezes parece que a gente tem que trocar algumas coisas e colocar algo novo. Mas a gente vai tentando dar um jeitinho. A gente pega um fio e encosta lá naquela solda que não existe mais. Dependendo do movimento, aquela solda solta. E aí você às vezes pega uma fita isolante e prende. Dependendo do movimento, solta de novo. Tem decisão, irmão, que tem que ser tomada, não tem jeito. Aproveita agora essa virada do ano, entendeu? Aproveita agora essa atmosfera que cerca essa virada de ano. E tudo aquilo que você não decidiu no ano que passou, decida agora. Decida nesse início de ano. Decida debaixo da direção de Deus, mas decida, meu irmão. Tinha um programa na televisão que o tema era Você Decide. É você que tem que decidir. Aquela mulher decidiu, ela foi ao encontro. Indo ao encontro, quando chega perto de Davi, ela desce apressadamente do cavalo e vai falar com ele. E aí olha o que ela faz, verso 24 e 25. Apenas o verso 24. Meu Senhor, a culpa é toda minha. Que mulher maravilhosa, não? O cara faz a besteira, ela vai resolver o problema do cara, e ainda chega para Davi e diz assim, ó, a culpa é minha. Pode deixar que a conta quem vai pagar sou eu. Pode deixar que eu vou resolver isso daí, coisa boa. Nós precisamos, irmãos, aprender com Abigail a assumir as nossas responsabilidades no que diz sentido à nossa parcela de culpa por alguma complicação que nós estamos vivendo. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Nós adiamos, nós transferimos a culpa que é nossa para o outro. E ó, essa história já é ó, antiga. Adão e Eva comem do fruto. Deus vai se encontrar com eles como fazia todo o final do dia. O que acontece? Adão e Eva se escondem. Depois disso, Deus vira para Adão e pergunta: vocês comeram do fruto? Deus afirma: quem foi? E o que, que Adão fala? Foi a mulher que tu me deste. Ele nem falou, foi a minha esposa, foi a... Não, falou, Senhor, foi a mulher que tu não pedi nada. O Senhor me deu e agora olha o problema aí. O que, que a mulher fala por sua vez? Que foi? A serpente. Adão transfere a culpa para Eva. Eva transfere a culpa para... Como a serpente não tinha poder de argumentação, ela não foi arguída. Mas sabe o que aconteceu? A consequência foi para todos. Se você seguir no texto, você vai ver que a mulher teve uma consequência para o erro, o homem recebeu uma consequência do erro, e a serpente recebeu uma consequência do erro. Às vezes, irmãos, a nossa natureza, a natureza do homem é uma natureza inclinada a não assumir a sua culpa. Muitas vezes parece aquela criança que quando tem um monte de criança reunida, fazendo arte, e faz alguma bagunça, você chega e diz, quem foi que fez isso? Tio, não foi eu não. Ô pai, foi ela. Pai, foi eu não. Foi ele. Muitas vezes, nós não assumimos a responsabilidade. É impressionante como algumas crises conjugais, algumas dificuldades de marido e mulher, a gente sempre procura ouvir as partes separadas. E depois faz a audiência de reconciliação. É impressionante como na maioria das vezes o marido sempre é o dono da verdade quando está falando sozinho e a mulher sempre é a dona da verdade. Aí quando junta, você imagina, né? Só a graça do pai. Quando é desse jeito, só a graça do pai. porque ninguém assume a sua parcela de culpa, ninguém assume a sua responsabilidade. Como é que vai reconciliar dessa maneira? Nós precisamos, irmãos, assumir as nossas responsabilidades. Nós precisamos dizer para Deus, em algumas situações complicadas da nossa vida, qual é a nossa responsabilidade diante disso. O que eu posso fazer para melhorar isso? Abigail teve a percepção de que as consequências seriam de todos. Abigail percebeu que se ela não fosse até Davi, se ela não pedisse desculpa pela falha de Nabal, se ela não assumisse a sua parcela naquela situação, todos os homens daquela nação seriam completamente exterminados. Irmãos, dói o coração quando eu estou indo ao presídio e ao entrar lá naquele complexo de Jericinó, eu me deparo com algumas famílias saindo da visita. Muitas vezes carregando crianças pequenas, num sol escaldante. As consequências daquelas situações feitas por aqueles homens são sofridas por toda a família. Aquilo que eu faço, naquilo que eu erro, a minha casa sofre as consequências. Nas atitudes que eu não faço da maneira que devem ser feitas, a Tati e o Gabriel sofrerão as consequências. Em terceiro lugar, precisamos pedir a Deus para nos dar uma visão espiritual. Precisamos, irmãos, olhar para algumas complicações que cercam a nossa vida. E, gente, todo mundo tem uma complicação. Toda a família tem uma complicação. Em toda casa tem alguma situação que não está ajeitada. Na nossa vida, em alguma área, tem uma situação que está complicada. Necessitando da graça de Deus. Necessitando do favor do Senhor. Muitas vezes a complicação não é por conta da gente, não. É por conta dos outros. Eu sei disso. Mas tem um texto na Bíblia que diz que naquilo que depender de nós, vamos seguir a paz com todos. Vamos lutar pela paz. Precisamos pedir a Deus visão espiritual para encarar algumas questões da vida. Abigail, no versículo 26, vira para Davi e diz: foi o Senhor que te impediu. Ela podia ter dito: foi o meu argumento, foram as minhas ofertas para ti, foi o meu sentimento, foi a minha atitude. Mas ela tem uma visão espiritual da situação e diz: foi o Senhor que te impediu de derramar sangue, de carregar sobre a tua vida, de vingar com a sua própria mão. Ah, irmãos, há situações na minha vida e na sua vida que nós precisamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos para enxergarmos. Elias estava vendo uma pequena nuvem. 1 Reis capítulo 18 vai relatar isso. Ele manda o seu moço, aquele seu ajudante, ir até lá. Aquele jovem volta e diz: só tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias estava dizendo: esse é o sinal. Vai chover. Há muito tempo não chovia naquela nação. Aquele jovem estava olhando com os olhos naturais. Era apenas uma pequena nuvem. Mas Elias estava olhando com os olhos da fé. Elias estava olhando com um olhar, uma visão espiritual. E Elias dizia: vai chover. Meus queridos irmãos, nesse primeiro domingo do ano, há situações na sua vida e na minha vida que não, talvez não desenrolam. Situações complicadas que nós estamos trazendo desde o ano passado. Peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais e comece a olhar essa questão de um âmbito espiritual. Comece a olhar essa situação com os olhos espirituais bem abertos. Há situações na minha vida e na sua vida, há áreas do nosso viver, áreas que estão amarradas, que nós precisamos pedir a Deus para nos libertar. E deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Há um entendimento muito errado com relação à libertação. Libertação não obrigatoriamente tem a ver com manifestação demoníaca. Há situações na minha vida e na sua vida que o inimigo vai articulando, vai armando, vai lançando a cilada, vai preparando algumas situações. E a gente muitas vezes não consegue visualizar que por trás disso tudo está a presença do diabo. Não é uma questão de imposição de mãos, não é uma questão de manifestação demoníaca, não. Libertação também tem a ver com pedir a Deus para afastar o inimigo das nossas vidas. É pedir a Deus para tirar das mãos do diabo situações que ele aprisionou, que ele prendeu, talvez por uma legalidade dada lá atrás. Porque o diabo precisa de legalidades para atuar. Às vezes uma situação do passado mal resolvida, às vezes uma questão mal resolvida lá de trás, aquilo vai remoendo teu coração, remoendo. Aquele ressentimento, aquela coisa, você fica preso àquele sentimento. Você precisa de libertação. Pedir a Deus, o que é libertação? É tornar-se livre. Você precisa pedir a Deus, Senhor, liberta o meu coração disso. Liberta a minha vida disso. Livra-me desses sentimentos que só tem a prejudicar a minha vida. Frustrações do passado. Precisa pedir a Deus por cura. Talvez você não consiga se relacionar com uma outra pessoa, porque lá atrás você viveu situações complicadas. Precisa pedir a Deus para curar as suas emoções. Precisamos pedir a Deus para gerar em nosso coração um sentimento de cura realmente. Precisamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos espirituais. Precisamos olhar, irmãos, para essas situações com olhar espiritual. Vida financeira. Talvez você vive uma vida financeira enrolada, muito descontrolada. Dois são os motivos. Primeiro motivo possível é a ausência de fidelidade na entrega dos dízimos. Eu ainda não vi nenhum crente que assume uma postura de infidelidade na entrega do dízimo prosperar. Não vi. Se você conhece um, por favor, me apresente. Nós precisamos entender como servos de Deus que o dízimo é uma atitude de gratidão. O dízimo não pode ser encarado pelos crentes como uma atitude de obrigação. Eu tenho a obrigação de pagar a luz, porque se eu não pagar a luz, corta. Eu tenho a obrigação de pagar o telefone, porque se não pagar o telefone, corta seu serviço. Dízimo não pode ser encarado assim. Eu tenho que dar o dízimo. Aquele sofrimento, recebeu aquela situação difícil para tirar. Dízimo tem que ser aquele sentimento de gratidão. Dízimo tem que ser aquela hora que você ganha aquele dinheiro lá, e você tira e devolve para o Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado, isso aqui eu quero consagrar a Ti. O restante do meu, dos bens, o restante do valor que o Senhor me deu, mas esse percentual aqui é para o Senhor, em forma de gratidão e em forma de consagração. Meu querido, se você entender assim, e se você assumir uma postura nesse ano de não falhar, de ser a primícia, pode me procurar no final do ano, que você vai ter muita bênção para contar na área das suas finanças. Com certeza, sem sombra de dúvidas, sem medo de errar, porque a Bíblia vai dizer que esse demônio que é o devorador só é expulso quando nós entregamos o dízimo no altar de Deus. Senão ele vai devorando o nosso dinheiro. Aí você chega no final do mês e fala assim: rapaz, eu não sei com que eu gastei o dinheiro esse mês. Eu não sei para onde foi o meu dinheiro. E uma segunda questão: se você é fiel na entrega do dízimo e da oferta, mas está enrolado, é a ausência de sabedoria na administração dos recursos. Você sabia que tem pessoas, e tudo isso tem a ver, porque você tem que ter uma visão espiritual disso aqui. Tem pessoas que, mesmo se ganhar mais do que ganham hoje, vão continuar enroladas, porque falta a sabedoria para administrar os recursos. Se o cara ganha... O pastor João pregou semana passada aqui perguntando quem queria aumento, né? Um monte de gente levantou a mão. Inclusive, o pastor Jorge levantou a mão, o outro... Mas a verdade é que, às vezes, o aumento não resolve. Eu sei, irmãos, porque tem situações na nossa vida que é assim. Se Deus não der sabedoria para nós administrarmos o dinheiro, nós vamos ficar enrolados. Podemos receber os aumentos que forem. Então, o que precisamos pedir a Deus, e é isso que eu tenho pedido a Deus para esse ano: Senhor, me dá sabedoria na administração dos meus recursos. Me dá sabedoria no administrar da minha casa. Me dá sabedoria no administrar das minhas finanças. Porque a gente não pode viver uma vida que desonre o nome de Deus. Precisamos, irmãos, pedir a Deus para abrir os nossos olhos espirituais e olhar para certas situações da nossa vida com uma visão amplamente espiritual. Em último lugar, precisamos do versículo 28. Olha o que diz, por favor, você pode ler? Verso 28. Esquece. Não, calma aí, gente, vamos de novo. Vamos todos, verso 28, bem forte. Esquece. Abigail vira para aquele, para Davi, e vira para Davi e diz: esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, esquece, eu te suplico. Davi, por amor de Deus, olha para a minha situação, e sabe o que ele estava dizendo? Me perdoa. O que Davi estava recebendo daquela mulher era um pedido de perdão. O que Davi estava recebendo naquele momento era um pedido de perdão. E eu preciso, irmãos, que nós entendamos que eu e você, para afastarmos as complicações da vida, precisamos lutar pelo perdão. Muitas vezes Deus toca no nosso coração para perdoar alguém ou para pedir perdão a alguém. Mas parece que é uma luta intensa que travamos. Parece que estamos dentro de uma grande arena. Parece que os leões estão na nossa frente. E nós não conseguimos dar um passo em direção à pessoa. Nós não conseguimos avançar nessa situação. Nós ficamos carregando aquela mochila pesada, cheia de ressentimentos, de ofensas, de desavenças com os outros. Nós precisamos lutar para que esse ano inicie de uma maneira zerada no que diz sentido a perdão, a perdoar e ser perdoado. Nós precisamos começar 2014, irmãos, sem ressentimento algum. Diz uma canção: não tenho tempo para ressentimentos. Sabe por quê? Porque Deus nos ama. Não podemos guardar mágoa. Ah, pastor, mas foi ele que fez. Não importa, se Deus está te incomodando, vai até ele. Vai até ele, resolva o problema. O que que Abigail fez aqui, antes? Nada. Ela teve culpa de alguma coisa aqui? Nenhuma. Nabal foi um insensato. Abigail assumiu a posição, foi até Davi, numa atitude de humildade, deixou o orgulho de lado, deixou a soberba de lado, deixou de lado a sua própria razão, porque ela poderia dizer, eu não tenho culpa de nada, foi Nabal que fez tudo isso. Mas Abigail foi lá e disse, Senhor, esquece, eu te suplico a ofensa da tua serva. Irmãos, que lição ela nos dá. Que lição essa história da Bíblia traz para nós. Precisamos, irmãos, perdoar. Queremos o perdão de Deus. Mas não temos, muitas vezes, a condição de perdoar aqueles que nos ofendem. É aquela parábola que Jesus diz quando ele perdoa, quando aquele homem perdoa o seu devedor, os seus devedores, e depois aqueles devedores tinham pessoas que o deviam também, e aquele camarada vai lá e cobra aquilo que era devido a ele. Muitas vezes eu e você recebemos de Deus o perdão para tantas coisas erradas que cometemos, mas não temos a condição de estender a mão para aquele que nos perdoou. Jesus estendeu as duas mãos na cruz do Calvário para perdoar a minha vida e a sua vida. E nós, muitas vezes, temos dificuldade de estender uma mão e dizer assim para alguém, me perdoa. Eu não deveria ter feito isso. Eu não poderia ter agido assim. Eu não deveria ter feito dessa maneira. Ou talvez, o que nós precisamos é recebermos o perdão. Ou quem sabe é darmos o perdão. Talvez você chegue nesse domingo com alguém que lhe fez muito mal e todas as vezes que você ouve falar de perdão, você pensa assim, essa pessoa poderia estar aqui ouvindo essa mensagem. Mas você pode mudar essa história, meu irmão e minha irmã. Você está ouvindo essa mensagem. E você pode procurar essa pessoa e dizer para ela, vamos resolver em oração tudo. Vamos zerar. Não vá procurar com o intuito de dizer que ele está culpado, de que ele está errado, não, nada disso. Vá procurar para resolver o problema, chega de complicação. O maior exemplo sempre será Jesus. Sempre. Jesus estava lá naquela cruz, sendo humilhado, motivo de escárnio, de deboche por todos. E aí ele vira para Deus e diz, Pai, perdoa. Perdoa a todos esses, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes, as pessoas nos ferem, porque elas não sabem o que fazem. Muitas vezes as pessoas nos agridem, porque elas não sabem o que fazem. Muitas vezes as pessoas nos machucam, porque elas não sabem o que estão fazendo. 1 João capítulo 2, versículo 9, diz que aquele que afirma que está na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Esse é o tipo de versículo, quando vem assim, que dá vontade até de se abaixar e dizer, Senhor, tem misericórdia. Tem alguns versículos da palavra de Deus que dá vontade da gente sair correndo e se esconder deles. Meu querido, minha irmã, libera o seu coração nessa manhã. Eu gostaria de concluir, chamando-lhe a atenção para o verso 31. Quando Abigail vira para Davi e diz, meu Senhor não terá no coração o peso. Coisa difícil é carregar peso no coração. Coisa difícil é carregar peso na alma por situações não resolvidas. Eu não sei, meu irmão, eu não sei, minha irmã, eu não sei, meu amigo, eu não sei, minha amiga que nos visita nessa manhã, o que você traz de peso dentro do seu coração. Mas hoje, você tem a oportunidade de aliviar o seu coração e entregar todo o peso no altar de Deus. Você tem a oportunidade de dar um passo em direção a Deus e dizer: Senhor, limpa o meu coração. Libera o meu coração. Senhor, libera a minha vida para viver. Não podemos ficar carregando esse peso dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, porque ele não te pertence. Ele não é seu. Ele foi colocado aí dentro por Satanás. Ele foi colocado por alguém que lhe feriu, usado pelo diabo para lhe ferir. Mas nessa manhã, meu irmão, é manhã de romper com tudo isso. É manhã de romper com essa situação e dizer: Senhor, aqui está esse peso. Talvez o peso possa até ser uma pessoa que você carrega com você para onde você vai. Alguém que lhe fez mal. Mas essa manhã é a manhã de entregar essa pessoa no altar de Deus e pedir a Deus: Senhor, tenha misericórdia. Não é entregar no intuito de dizer: Senhor, pesa a mão. Não. Não é isso. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de amor. É entregar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, toma essa pessoa aqui. E falar para Deus o nome dela. Se possível, dizer para Deus: olha, eu estou magoado com ela porque ela fez isso comigo. Porque ele fez isso assim, assim comigo. E dizer para Deus: Senhor, libera o meu coração. Libera o meu coração, não posso viver, meu querido. Você não pode continuar carregando isso. Isso não te pertence. Não lhe pertence. Não lhe pertence. Você não foi feito para isso. Você não nasceu para isso. Você não foi salvo por Jesus para isso. Você não foi resgatado das trevas para isso. Tira esse peso em nome de Jesus.